Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa começando aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer um papel diferente. Eu vou pedir você para seguir o Benza a Deusa, comentar esse episódio que tá maravilhoso. E aí você compartilha com quem você acha que vai agregar. A gente vai falar de premiações, vamos falar de transformações, de uma jornada de sucesso, mulheres maravilhosas, empoderadas, conquistando seus sonhos, conquistando patamares mais elevados, de acordo com seus propósitos, com as suas missões. Então acompanha. Benza a Deusa tá on. Gente, eu tenho uma convidada maravilhosa, especial aqui hoje. Inclusive, nós estamos estreando num estúdio novo. Falei com vocês no outro episódio e agora a gente tá bombando nesse Benza a Deusa. Cada hora, pessoas especiais aparecendo aqui. Cases de sucesso, parceiros de sucesso, porque a ambiência faz todo sentido para a nossa vida. A gente vai falar sobre isso. E eu quero agradecer a presença de Priscila Fontes. Muito bem-vinda ao Benza a Deusa.
Muito obrigada. É um prazer, Maria Marta, estar aqui com você. É uma alegria mesmo. E eu tenho certeza que nós vamos falar de coisas maravilhosas que tem muito a acrescentar na vida desse povo lindo que está nos assistindo ali.
Com certeza, com certeza. E vocês não sabem que essa mulher acabou de receber um prêmio e eu tenho a honra de comentar isso aqui no Benza a Deusa, porque é um programa que a gente traz muitas mulheres, tem homens que assistem também, que isso é importante, né? Os homens estão chegando também, fazendo esse movimento de transformação, de um olhar mais significativo para suas jornadas evolutivas, né? Que a mulherada já está vindo em peso também. E, gente, essa mulher ganhou um prêmio, Mulher de Destaque, coisa muito chique. E, Priscila, antes de apresentar o seu prêmio, eu quero falar para vocês que estão ouvindo aí, ela é empresária, mentora, palestrante, mentora sistêmica, então, currículo de peso, ganhando prêmio. Para a gente começar esse papo, vou trazer uma frase que você já colocou lá nas suas redes, que é o seguinte, para Priscila menina, puxando lá atrás na memória, que sonhava tão pouco, diria hoje para você mesma, sonhe alto, faça acontecer, um dia você se tornará uma mulher de destaque. Que é isso, hein, mulher?
É.
Que poder.
Essa frase eu coloquei ontem, né, na minha rede social, que na minha cidade, né, em Minas Gerais, que eu moro, foi feito uma votação para várias categorias, e na categoria de mentora, eu fui a mulher de destaque, e foi ontem esse prêmio, e eu fiquei muito feliz porque eu estava concorrendo com mulheres maravilhosas, que já fazem trabalhos lindíssimos também. E, então, foi uma surpresa e uma alegria ganhar esse prêmio. E, sim, a Priscila, lá atrás, que hoje está aqui falando, não tinha coragem nem de falar.
Olha só.
Uma menina tímida, uma menina excluída, uma menina quietinha, que nunca imaginou que estaria em palcos, que estaria palestrando, que estaria fazendo eventos, que estaria constelando pessoas, que estaria mentorando pessoas, levando pessoas para outros níveis. Então, esse prêmio, ele parece... Às vezes as pessoas acham que são coisas pequenas, porque é só um título.
Uhum.
Não. É reconhecimento de toda uma jornada, de todo um trabalho, de toda uma conquista de quebra de padrões, de limites internos. Porque para uma criança que não se sente vista se colocar diante de muitas pessoas, tem que vencer muita coisa.
Com certeza,
né?
Com certeza.
Pessoa que não quer ser vista, né?
Uhum.
Porque tem vergonha.
Uhum.
E, de repente, falar para muitas pessoas, estar aqui e não ter medo de errar. Porque isso. O principal é isso, não ter medo de errar. De falar uma coisa que está errada, ou uma palavra errada, e ter coragem de fazer isso. Então, a Priscila, menina, ela precisou fazer vários caminhos. Errar muito, cair muito, levantar várias vezes, para chegar aqui. E chegar aqui é só o começo.
Só o começo. Só tá começando.
Só tá começando. E um começo, assim, que me alegra. Porque existe uma frase de Bert Helling que eu gosto muito, que ele diz, né, que quem tá pronto, quem não tem mais nada para aprender, já tá na hora de morrer.
Uhum.
Então, eu sempre me coloco como uma eterna aprendiz. Eu sempre tenho algo para aprender. Onde eu vou, eu estou aprendendo. Que seja com uma pessoa na rua ou que seja com um grande mestre. Eu estou sempre aprendendo, porque senão eu já estou na hora de ir embora. Eu não estou querendo ir embora.
Com certeza, com certeza. E eu gosto de falar dessa questão da premiação, porque tem alguns episódios que a gente está comentando sobre a sororidade.
Sim.
Das mulheres serem mais empáticas umas com as outras. E a gente observa muito esse movimento de competição, tanto no meio masculino, mas no meio das mulheres também, né?
Sim.
Quando uma mulher ganha prêmio, qual é a nossa reação de prestigiar, parabenizar por essa jornada de sucesso? E muitas mulheres, agora está começando, né, as mulheres serem mais reconhecidas. Sim. Nessas áreas, mas isso quanto é uma jornada de significado para a nossa cultura, para a nossa jornada evolutiva como sociedade, como humano, como planeta de forma geral, né? As mulheres conseguindo seus lugares também, conseguindo ter voz, que é isso que você falou. Muitas vezes a gente não tem voz, não consegue colocar para fora e a gente não quer ser vista, está num momento de recolhimento ou, como você trabalha com as constelações, né? Muitas vozes foram abafadas
isso.
Por gerações e gerações, né? Como que você vê isso? Eu vi que você comenta também sobre o que faz seu coração cantar. Estão falando sobre voz?
É isso mesmo. Eu vejo que as mulheres, elas tiveram que calar muito, né? E elas tinham que fazer o que era necessário fazer. E muitas vezes elas não podiam colocar para fora o que fazia o coração cantar.
Uhum.
Só podia fazer o que tinha que ser feito. As obrigações. E fazer o que faz o nosso coração cantar é tão gostoso, é tão bom. E quando a gente coloca o que está aqui dentro para fora, é honrar todas essas mulheres que não tiveram voz.
Uhum.
Quando eu falo aqui, eu estou falando por todas.
Isso.
Que não puderam falar. Que não puderam colocar sua opinião. Que não puderam falar, eu não gosto disso. Eu não quero isso. Eu não vou. Não vou. Não posso. Não quero. E quando a gente, neste momento ainda, nós realmente temos muita competição entre mulheres. Isso é muito nítido. A sororidade é a palavra que a gente usa hoje e ela tem que ser falada, ela tem que ser olhada, isso tem que ser visto. Nós temos que estar no meio de mulheres, nós temos que incentivar mulheres, nós temos que ajudar as mulheres. Porque essa dor, essa falta de falar, essa falta de agir, a mulher não poder fazer, não poder colocar no mundo o que ela é, imprimir no mundo todos os dons, as habilidades dela, do jeito que ela quer fazer, também é por falta de incentivo de outras mulheres.
Uhum.
Nossa, você tem coragem de fazer isso? Ai, você tem coragem de mudar de cidade? Ai, você tem coragem de pegar uma estrada e dirigir sozinha? Ai, você tem coragem de deixar seus filhos com seu marido e estar aí em outro estado? Às vezes, uma mulher não apoia a outra porque ela não dá conta de fazer. E aí, quando a gente começa uma a apoiar a outra, faz. Ai, eu tô aqui te apoiando e depois eu vou.
Uhum.
Agora não é meu momento, mas depois eu vou. Então, esse apoio, ele é fundamental. Isso é honrar as que não fizeram. Quando eu falo pra minha avó. Eu falo pra minha bisavó. Eu falo pra minha mãe. E eu falo por mim. Honrando cada uma delas. Quando eu falo não, eu falo por elas.
Isso.
E quando eu consigo auxiliar mulheres, que hoje eu sou mentora de mulheres, né? Esse prêmio que eu ganhei de mentoria, né? De ser mentora de mulheres e que eu consigo olhar para essas mulheres e perceber o quanto elas têm crescido, o quanto elas têm desenvolvido, o quanto elas têm curado as dores delas que vêm desde longe, não só da infância, né? Dessa ancestralidade, e que aí elas estão indo mais para o mundo e sendo mais felizes, conseguindo olhar para os maridos com mais alegria, abrindo as portas para receber os homens e não tirar os homens da vida delas. E aí, isso tudo eu vejo que tem a ver com a sororidade, isso tudo tem a ver com a voz, isso tudo tem a ver com saber quem é, fazer o coração, fazer as coisas que o coração canta. Porque a gente acha que tem que ser tudo, a vida tem que ser pesada, tem que ser sacrifício, tem que ser guerra.
A época da guerra acabou, né?
A época da guerra acabou.
Chega.
Chega. Agora, gente, muita gente já lutou pra gente. Por que que a gente acha que tem que lutar?
Tá tudo pago.
Acorda, né? E fala, vamos pra luta. Gente, vão viver. Não é? Muita gente acorda e fala, vamos pra luta hoje? Vamos trabalhar, né? Vamos pra luta, vamos pra luta. Gente, trabalhar não é lutar.
E acho também essa questão do termo mulher guerreira maravilhoso, né?
Não é.
Chega, gente, porque a gente já pode descansar, pelo amor de Deus, né? Deixa, isso que a gente tá falando de homem, mulher e tudo, né? Também questões de energia, nós temos essas integrações dentro da gente. Não é só uma questão de gênero especificamente,
não,
né? Para você que tá ouvindo isso pela primeira vez. Então, repara como que você é no seu plano de ação, no seu plano de intuição, no seu plano de beleza, de expressão, comunicação. Tudo isso faz parte disso que a gente está comentando aqui também, né?
Porque quando a gente fala dos homens e das mulheres, é muito bom deixar claro que todo mundo veio de um homem e de uma mulher. Então, quando eu falo assim, deixar os homens entrar, é deixar o pai entrar. É deixar a mãe entrar. E aí, quando a gente deixa o pai entrar, aí deixa o masculino entrar, porque todo mundo tem um irmão, ou tem um primo, ou tem um patrão, ou tem um amigo. Isso não tem a ver com a escolha de gênero, né? Ah, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Não tô falando disso, nós estamos falando de ter sempre homens perto, mulheres perto. A gente convive com homens e com mulheres. Então, a gente deixa o masculino chegar, a gente deixa o feminino chegar, para que a gente tenha relacionamentos maravilhosos, que seja com amigos, seja relacionamento de casal, e vai, a vida vai ficando mais fácil.
Isso é ótimo. Dá um exemplo para o pessoal que está ouvindo, o que que é quando a gente está com nossa energia masculina desequilibrada, para eles começarem a entender e perceber isso no campo, no corpo também, na vida, e quando está com o feminino desequilibrado, como é que você enxerga isso?
Nós somos metade feminino, metade masculino. A nossa força, a nossa energia feminina, ela vem, obviamente, do nosso feminino. Feminino vem de onde? Mãe, vó, bisavó, tias, da nossa ancestralidade, da nossa força feminina, que vem das mulheres do nosso sistema. A força masculina, obviamente, também vem dos homens do nosso sistema. Quando a gente está desconectado desse feminino, que o feminino é a força do criar, da criação. Então, vem criar criatividade, criar cuidado, criar zelo, criar fazer, materializar, né? Por exemplo, quando a gente vai criar, pensa, vou fazer um bolo. É, ali a gente está materializando o carinho. Criar é o...
Intuir também.
Intuir. Né? A criatividade também é o sexto sentido. Né? O belo. O belo tem tudo a ver com esse feminino. Então, o carinho, essa coisa do toque, do afeto, tudo isso é do feminino. Então, quando a gente está com esse feminino ferido, nós nos tornamos pessoas agressivas, impacientes, que não tem criatividade. Se a gente não tem criatividade, a gente só faz pouco. No trabalho, sem criatividade, gente, tem projeto?
É.
Não tem projeto. No trabalho sem criatividade, não desenvolve nada. E aí, desconectado do feminino. O masculino já é o fazer, é o crescer, é o desenvolver, é o conquistar, é ir para o mundo. E aí que vem dessa ancestralidade masculina. Então, tá vendo? O feminino masculino está em todas as pessoas.
Uhum.
Então, quando a gente não consegue... Ah, eu faço e não sai do lugar. Eu já estudei um monte de coisa e não consigo aplicar. Ganho dinheiro, mas não consigo... Gasto tudo, não consigo ir adiante. Faço um monte de curso, mas... Não saio... Morro na praia, né? Que o povo uhum. fala. Nada e morro na praia. Isso tudo tem a ver com essa questão do masculino. Ferido, desequilibrado. Então, todos nós, mulheres e homens, nós precisamos olhar para esse feminino, olhar para esse masculino. E o que nos impede? As nossas críticas em relação a quem nos deu a vida.
A aceitação, né, também. E a honra de tudo como foi, sem julgamento. E, às vezes, eu recebo muitas pessoas que vêm comentar sobre o financeiro, a prosperidade, o sucesso, que são pontos também que você trabalha, né?
Sim.
E se tem essa não aceitação do pai, dessa força do masculino também, da aceitação, o dinheiro, de fato, tem uma questão em desequilíbrio ali, né? É a força do masculino que vai colocar isso para a vida também, né? A aceitação.
As pessoas falam muito assim, por que, que tem a ver pai e mãe com dinheiro? As pessoas acham assim que é tão desconexo, né? Mas não é. É muito conectado. É o fluxo da vida. Né? Por quê? Gente, aqui nós recebemos tudo. Tudo. Por quê? A vida é tudo. Eu sempre digo assim, que imagina se naquele dia que o nosso pai e a nossa mãe se encontraram, pode ser que seja tenha sido uma vez, não faz diferença se foi em pé, se foi deitado, se foi com amor, se foi sem amor, só faz diferença que eles não usaram camisinha. Né?
Sim.
Imagina se naquele dia eles falaram, não, vamos usar camisinha, ou vamos fazer um coito interrompido, ou vamos fazer qualquer coisa que ali o esperma e o ovo não se encontraram.
Uhum.
A gente não estava aqui conversando, né, Maria?
Sim.
Então, essa é a diferença. Então, aquilo aconteceu. E a partir daquilo, tudo é vida. E aí, se nós estamos aqui, nessa fase adulta, chegamos até aqui, tudo deu certo. Priscila, mas não deu certo. Porque eu tive muitos traumas. Eu também tive. Você teve?
Uhum. Oh.
Cada um com seu caderninho de trauma. Muitas coisas deram errado, mas deu certo, porque deu certo é vida.
Isso.
Se tá vivo, deu certo. Então, nós estamos aqui. Então, cada um com as suas dores, cada um com seus traumas, cada um com as suas coisas. E agora, se tá doendo, a gente olha, a gente resolve, a gente busca. Depende de você buscar uhum. o que que te faz sentir essas dores. E aí, a conexão do pai e da mãe, qual que é essa conexão? Fluxo da vida. Nós viemos de um sistema. Tudo é interligado, tudo é conectado. Se eu olho de onde eu venho e falo, eu não gosto disso aqui. Não quero saber disso aqui. Como que aqui... É como se viesse uma cachoeira. A cachoeira, quando ela cai, a água cai, ela faz um poço. Aquele poço, ele enche. Quando ele enche... A água derrama, faz outro poço. E outro pocinho, e outro pocinho. Se um pocinho falasse, eu não quero essa água. Ela tá gelada. Eu não quero essa água porque ela tá turva. Ou ela tá clara. O que, que vai acontecer com aquele pocinho?
Não existiria.
Ele vai esvaziar, secar e morrer. Esse é o fluxo da vida. A cachoeira... É a origem. E ela vem em abundância. Do jeito que é. Se é limpa, se é suja, se é muito, se é pouco. É do jeito que veio. E ali forma um pocinho. Se eu pego, tomo aquilo do jeito que é, eu encho, E aí transbordo. Agora, se eu não quero, eu não transbordo.
Exatamente. Assim como nossos dons, talentos, o servir...
Com tudo.
Não transbordamos, aí começa aquela mente escassa, que só... Ou às vezes só quer receber, não quer transmitir nada, é o que você está comentando.
É, não transborda em nada. Não transborda. Aí vai falar assim, eu transbordo no trabalho. Não transborda. Eu transbordo com os meus amigos. Não transborda. Eu transbordo financeiramente. Não transborda. A pessoa vive sempre na falta. Isso. Ela ganha muito dinheiro, mas vive numa escassez terrível. Ela não tem confiança que os filhos podem fazer as coisas. Sempre acha que o filho vai adoecer. Ela sempre acha que o filho vai sair na rua e que vai acontecer uma coisa ruim. Sempre acha que a mulher vai sair ou o marido vai sair, que vai trair, que vai embora, que vai deixar. Sempre vive no medo, na falta. Não está transbordando em nada.
Exato.
E aí as pessoas pensam que... Como que é esse transbordo? Na prática é isso. Esse medo, ela não está transbordando. Ela está sempre com medo, retendo. Então, na prática, é isso. A pessoa está sempre na falta.
E aí, o novo nunca pode chegar, né? Não pode acessar o novo porque já está tão cheia. Igual o pessoal vai fazer curso, já está tão cheio daquilo e não sabe por que não está conseguindo realizar, né? Mas se está cheio, não tem a possibilidade de esvaziar para aprender uma coisa nova também, é a mesma coisa, né?
Precisa transbordar. Aí transborda, esvazia um pouco, aí pode receber mais.
Pode receber mais. E mesma coisa as pessoas que chegam nas terapias cheias de certezas, donas de tudo, de si, de todas as conclusões. Mas se está tão cheia, não vai conseguir receber também aquela cura, aquele processo de transformação. E às vezes, simples, a gente estava comentando, né? Precisa de um chacoalhão para conseguir mudar a chave, virar a chave. Porque, gente, sozinho, nós ficamos num ponto cego, né? Precisamos de apoio, precisamos de construir essa rede de apoio, terapeutas de qualidade também para ajudar cada uma dessas fases, né? São fases, cada uma dessas jornadas que a gente passa e para a gente conseguir transmutar cada etapa da nossa vida. Você fala também dos sabotadores, né? Sabotadores da nossa imagem, da nossa autoimagem. E quando a gente cai nesses gatilhos, também começa o medo da rejeição, o medo de crescer, o medo de não fazer, o medo de se entregar, mesma coisa nesse sentido, né?
Eu gosto muito de falar das coisas práticas, né? No dia a dia. Como que a gente faz as coisas no dia a dia? O que que nos sabota, né? O medo. Eu tenho medo de quê? Então...
Geralmente eles falam assim, eu tenho medo do que o pessoal vai achar.
Né? Mas você tem medo de quê? Eu tenho medo do que o outro vai achar. Quem é o outro? O outro, geralmente... Quando eu penso assim, o outro é quem? Você se importa com a opinião de quem? É do seu pai? É da sua mãe? Você acha que são as pessoas, mas o outro sempre tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe. Você deve satisfação para o seu pai e para a sua mãe. Por quê? Porque eu quero orgulhar meu pai e minha mãe. Eu quero que eles se alegrem. Eles acharam que eu não ia virar nada. Eles acharam que eu não era bom o suficiente. E eu... Como assim? Eles queriam que eu fosse isso e eu me tornei isso. Então, tudo tem sempre um princípio voltado para os nossos pais.
Uma raiz também do pertencimento, né?
Por causa disso, por causa do pertencimento. Nós temos uma necessidade de pertencer. Então, sempre a gente olha para ali, ó, para aquele primeiro relacionamento. Porque uma coisa muito importante de falar é isso. Nosso primeiro relacionamento é o relacionamento da nossa família. Os outros relacionamentos são baseados nesse. Então, é reflexo. Como nós somos na nossa família, na nossa segunda família, do relacionamento de casal, é o reflexo do que nós vimos na nossa família de origem. Mas eu nunca vou ser igual ao meu pai e minha mãe. Sinto muito. Quando você fala isso, aí que você vai ser extremamente parecido. Não, meu pai era um viciado. Era viciado em bebida, batia na minha mãe. Não, aí, não, você não vai ser igual ao seu pai. Né? Você não quer ser, critica. Beleza, você não é viciado em bebida. É em jogo.
Só muda.
É no celular. É no trabalho. Ah, meu pai judiava da minha mãe. Ah, você também judia. Porque você é viciado no trabalho e nem vê a sua esposa.
Ou acha um parceiro ou parceira igualzinho como era aquele movimento.
Ou acha um parceiro igual. Então, tá vendo que de uma forma ou de outra, inconscientemente, a gente busca algo para representar aquilo que para a gente é natural.
Uhum. Com certeza.
Que tem a ver com o que a gente conhece. Então, baseado nisso, nós trazemos também para o nosso trabalho.
Uhum.
Como é a nossa relação? Na nossa família de origem, é a nossa relação com os nossos colegas de trabalho. Se a gente é muito próximo, aqui também a gente vai ser próximo. Se aqui a gente é impaciente, aqui também a gente vai ser impaciente. Então, esses gatilhos sabotadores, a gente precisa perceber quais são os nossos sabotadores aqui. E ver que eles também estão refletindo aqui. Por exemplo, o medo, a impaciência, a raiva, a tristeza, isso tudo é gatilho.
E os sistemas vão se repetindo, né? Uhum. Independente de qual ambiente for.
Sim.
A dinâmica, né, vai aparecer de alguma forma, né?
Ela vai aparecendo.
De alguma forma. Agora, você que está ouvindo aí deve estar curioso, curiosa. Tá, Priscila, eu ouvi. Não gostei muito de alguns pontos que você falou aí. Mas como que eu mudo isso na minha vida? O que eu tenho que fazer, pelo amor de Deus?
Tudo para ter mudança precisa primeiro de clareza. Enxergar. Eu sempre digo, por exemplo, se eu sei que tem essa mesa aqui, no meio da gente, e aí todo dia eu passo e tropeço nela, mas eu nem olho, tropecei e saí andando. Enquanto eu não olhar para essa mesa e falar, gente, ai, todo dia eu tropeço nessa mesa, então o que eu tenho que fazer? Tirar essa mesa daqui. Então, primeiro eu tenho que olhar.
Reconhecer.
Olho, reconheço, não é? Então é ela que tá me fazendo tropeçar todo dia, deixar de canela roxa. Tiro. Pronto. Só que muitas vezes, o que a gente faz? Tem um probleminha. Tem algo incomodando. Ah, vou fingir que não tô vendo. Ah, não vai passar. Alguém vai me ajudar, Deus vai me ajudar, vai tirar isso da minha vida. Não, gente. Ele não vai tirar. Sabe por que ele não vai tirar? Porque você tem que aprender com isso.
Até aprender vai ficar aí.
Enquanto você não aprender, não vai sair. Você precisa disso para melhorar.
Sim. E me fala uma coisa aqui, além disso tudo, chaves para a pessoa conseguir transmutar. Obviamente que a gente fala em todos os episódios, não tem uma receita de bolo para todo mundo. Cada um tem sua jornada, cada um tem seu plano de sucesso, né? Você trabalha para as pessoas ajudarem a alcançar. Eita, meu Deus! Ajudarem as pessoas a alcançarem o sucesso, né? E cada pessoa tem o seu próprio sucesso, suas metas, objetivos, seus sonhos, né? E para começar a reconhecer isso que você está comentando aí, é o autoconhecimento, começar essa auto-observação, entender quem você é, para onde você está indo, de onde você veio, sua origem, honrar seus ancestrais, sua origem. Pode ser um movimento que vai ter dor? Vai ter dor, em alguns momentos sim. Mas tem muito crescimento, porque a gente tem que ver também várias óticas daquela jornada que aconteceu no passado ali da ancestralidade, né?
É.
Porque eu penso muito nos imigrantes, o caminho que fizeram, e também os que estavam aqui, o caminho que fizeram, por exemplo. Então, as pessoas acham que é uma jornada só de dor de um lado, só de dor do outro, mas quanto aprendizado e abertura de caminho cada povo, cada cultura precisou fazer para transmutar essa questão de sociedade, de planeta, de evolução, né? Então...
É. Eu gosto muito de contar uma historinha, assim, que eu mesmo criei. Que é assim, imagina que tem uma cidadezinha e nessa cidadezinha tinha uma floresta. Só que nessa floresta ninguém podia entrar. Porque todo mundo falava que lá tinha monstros, lá tinha... Era assombrada, lá tinha um monte de coisa, ninguém entrava nessa floresta. Só que nessa cidade tava faltando recurso. Então o povo começou a morrer. Porque não tinha mais lugar para plantar, não tinha mais como caçar. Então, Alguém precisava entrar naquela floresta. Então, um dia, uma pessoa pegou um machado e falou, ah, eu vou entrar. Vou ter coragem. E pegou esse machado e começou a abrir ali um caminho naquela floresta. E foi abrindo, 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 abrindo. Só que chegou em determinado lugar e ele já não aguentou. E por ali ele ficou. Uma outra pessoa pegou, caminhou por aquele caminho, chegou onde ele tinha ficado, pegou aquele machado e continuou. Foi abrindo, 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 abrindo. Chegou num lugar. Na hora que ele chegou nesse lugar, lá tinha um rio. Lá tinha flores, frutas, animais. Tinha água para beber. Só que na hora que ele chegou, ele já estava na exaustão. E se foi. Aí veio uma terceira pessoa. Caminhou todo aquele percurso. Chegou lá. Bebeu daquela água. Alimentou daquelas frutas. Descansou daquele lugar. Nadou naquele rio. Caçou aqueles animais para levar para a aldeia. E aí voltou para contar a boa nova para todo mundo. E aí eu te pergunto, faz diferença se aquele primeiro homem, aquele segundo homem, que abriu aquele caminho, na verdade, aquela pessoa, será homem ou mulher?
Não.
Será alto ou baixo? Será branco, preto, amarelo, vermelho? Se era hétero, gay? Não faz diferença.
Sim.
Né? Faz diferença que ele abriu o caminho. São esses povos que abriram os caminhos para a gente estar aqui hoje.
Exatamente.
Então, essa história doeu, doeu, porque teve gente que abriu o caminho e não usufruiu de nada.
Foi até um pedaço.
Só até um pedaço, mas abriu para a gente.
Uhum. E era o papel até ir até ali, talvez.
Né? E por ali ficou.
Uhum.
E nós estamos aqui hoje, comendo, bebendo, usando dos recursos, né? Nessa sala linda com ar-condicionado, andando de carro com ar-condicionado, enquanto muita gente andou no sol descalço, né? Às vezes um chapéuzinho para tampar do sol.
Uhum.
As mulheres sendo laçadas. Hoje a gente fala, eu não quero você. Não tá bom. Posso separar. Não é?
Uhum.
Então, é nesse contexto todo que a gente olha para isso e agradece. E se torna adulto para resolver os nossos problemas. O nosso dia a dia. Fala, beleza, agora é comigo.
Isso.
Agora é comigo, agora é o que vou resolver. Beleza, eu não vou ficar culpando mais ninguém, não. Porque do jeito deles, eles abriram um caminho. Eles arrumaram lá um facão, um machado. Hoje, se eu quiser, eu vou ter uma serra elétrica.
Mais moderno.
Muito mais moderno. Eu vou com uma bota lá que ela tem amortecedor, que tem não sei o quê. E aí, agora é comigo. E eu vou fazer.
Isso.
E eu vou fazer acontecer. E aí, é assim que eu ensino para as pessoas. E as pessoas têm tido muito resultado com isso. Olha o seu problema. Olha o que está acontecendo. Tá, eu tenho problema? Tenho. Mas como que eu faço para resolver? Tá, eu dou conta de resolver como adulto. Deixa esse povo para trás. Para de encher o saco do povo. Que já foi. Para de ficar culpando seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia. E vamos para frente. Porque sabe o que acontece? Você sabe que acontece isso, né, Maria? Quando o povo começa a trabalhar a ancestralidade, eles começam a querer culpar todo mundo e começar a mexer em tudo. Fala, nossa, ah, então eu já sei. Eu sou assim porque a minha tia pulou do prédio. Ah, eu sou assim porque o meu avô, a ex-mulher dele ficou doida. Entende?
Uhum.
Para!
Porque tinham excluído sei lá o quê.
É, para! Sim, tem muita coisa que afeta a gente, dá lugar. Sabe, olha para isso tudo e fala, gente, muito obrigado por tudo. Mas agora é comigo.
Total. E quando você fala isso, eu lembro daquela frase de tá tudo pago, né?
Tá tudo
pago. Quantas coisas todo mundo imagina esse cenário dessa história que você contou, né? Quantas coisas as pessoas passaram e já pagaram por isso, né? Tá tudo pago, você não precisa repetir o padrão porque você tá se autoflagelando, achando que também tem que passar por isso, né? Esse ponto, esse viés que você trouxe é genial, porque a gente começa a olhar de outra perspectiva, ganha força, assume a força também de reconhecer e honrar o que veio.
É.
Não ficar na ingratidão de, ah, por que comigo, né? Começa a entrar num negócio assim meio doido. Mas é o que você falou, nossa frase do começo lá é, sonhe alto, faça acontecer pelas suas mãos, né?
É
você
isso.
Foi lá, o povo abriu, você chegou até aqui, você foi lá, ganhou seu prêmio por meritocracia, né? Mérito próprio.
Esses dias eu tava com uma mentorada e aí ela falou assim, eu falei, uma situação que tava pesada pra ela, assim, que ela tinha muita raiva de algo que tinha acontecido. Aí eu falei, deixa isso pra lá. Ela falou, não, como assim? Vou deixar isso pra lá? Foi algo muito forte e tal. Eu falei, então tá. Então continua levando isso. Imagina que isso é uma... Sabe aquelas bombas, cápsulas de oxigênio, que a pessoa, quando falta oxigênio, ela tem que sair andando. Ela vai pro restaurante e leva a bomba de oxigênio. Vai pro clube e leva a bomba. Vai pro avião, leva a bomba. Então tá, então anda com isso pra todo lado. Quer viver assim? Você pode escolher deixar isso ou andar com isso. O que você escolhe? Porque já passou. Não vai mudar a situação. Não muda. Né? Se a pessoa foi agredida, se a pessoa foi humilhada, se a pessoa foi, sei lá, qualquer coisa que tenha doído muito.
Sim.
Você pode escolher deixar isso. Não quer dizer que não aconteceu. Aconteceu. Mas você pode escolher deixar isso daqui pra frente... Ou carregar aquele peso a vida toda.
Sim. Uma forma de ver isso com mais leveza, talvez, se é que você vai conseguir trazer uma leveza para um trauma, alguma coisa assim, é ressignificar aquela memória, né?
Uhum.
Ressignificar aquilo para você conseguir seguir em paz, né? Deixar para trás, mas é a cicatriz, vai ficar ali. Porém, você ressignificando, ela fica mais leve, né?
Porque eu percebo que, por mais que às vezes a gente tenta ressignificar, a pessoa ainda quer levar aquilo, porque
quer
já acostumou...
Quer ficar abrindo a ferida
já acostumou
novo.
Carregar aquilo, é um urso de estimação.
Ah, tá.
Entendeu? Você faz um trabalho...
Entra na vítima, né?
É, porque
pra
já...
Pra sempre.
É, já acostumou, entende? Já acostumou, eu tenho um ursinho de estimação e eu quero levar ele pros lugares. Mas e quando você percebe que aquele urso, ele tá tão pesado... Tão pesado, que já tá na hora de deixar ele embora.
Uhum.
E aí você tem que... Aí, quando eu falei isso, ela percebeu o quanto aquilo tava pesado pra ela mesmo. Que não tinha mais por que ela ficar carregando aquilo. Então, ela falou, realmente, eu não quero mais carregar isso. Porque era tipo assim, não, gente, é um desaforo eu deixar isso de lado. Eu já xinguei, já briguei, já fiz, mas é um desaforo. A pessoa já tinha até morrido. Mas eu ainda quero carregar esse uso pesado, entendeu?
O sacrifício, o tal do sacrifício.
Mas por quê? Porque não parou pra olhar mesmo, assim, de pertinho.
Uhum.
Aí depois que olha, fala, é mesmo, posso deixar isso pra trás.
E dá um lugar, ressignifique e
segue. Já levei isso até aqui e posso deixar agora.
Uhum.
E vai. Parece fácil? Não, não é fácil. É desafiador? É desafiador. Mas é possível... É possível, porque muita gente consegue. Mas eu falando, parece que é fácil. Não,
não.
Eu sei que não é.
Todos nós passamos por momentos e fases de desapego, né, na nossa vida. Que é o que a gente está falando ali também, do copo tá cheio, não vai caber mais água.
Uhum.
A gente tem que desapegar de algumas coisas para seguir uma jornada nova. Senão, esse trem não vai te levar.
Por isso que precisamos de pessoas capacitadas para nos ajudar. Porque, às vezes, a gente não consegue sozinho. Quando a gente fala mentor, o que é a mentora? A mentora é uma pessoa que ela já passou por determinadas coisas e já consegue te mostrar o caminho. Por quê? Porque ela já passou.
Uhum.
Então, ela sabe como sair. Então, eu sei ajudar as pessoas em algumas coisas, porque eu já vivi. Então, eu sei falar, olha, sai desse caminho. Não fica aí nesse lugar de vítima, não, porque é ruim, já uhum. fiquei. Nossa, ficar achando que não dá conta, que você é uma excluída, que você não consegue, que você é uma pessoa pior do que os outros. Eu já fui essa pessoa. Não era qualquer lugar que eu achava que eu ia ser bem recebida, né? Minha autoestima era baixa. E hoje é totalmente diferente. Por quê? Porque eu comecei a olhar para mim, para as minhas dores. Então, hoje eu consigo ajudar as pessoas por causa disso.
Totalmente. E, gente, eu conheci a Priscila num evento, né? A gente estava, o quê? Almoçando, jantando lá no mesmo hotel. E numa mesa, de repente, nos encontramos nessa mesa. E eu queria puxar o gancho da conversa para as ambiências.
Isso.
Por quê? Porque ao mesmo tempo que se você está na vítima, você está na dor, você vai encontrar pessoas também nessa mesma frequência, né? Que vai ficar sempre na vítima, na dor. É o que a gente costuma falar também de pessoas medíocres, que querem ficar só ali no mediano, não quer extrapolar, não quer sair da zona de conforto, não quer fazer por conta própria, quer sempre que o outro tire ele daquela situação. Então, o meio que você está vai te moldar, né? É, tem até umas frases de impacto sobre isso, mas... Eu digo o seguinte, Priscila, desde o que a gente está fazendo de movimentos do ano passado para esse ano, encontrando pessoas maravilhosas pelo caminho, a gente pode ver, sim, significado na nossa transformação a partir do meio que está moldando, né? Está transmutando e as pessoas que chegam são as pessoas certas, os aliados certos, na hora certa, porque a gente vai vendo o crescimento e o grupo se junta para crescer junto também, né? Todo mundo cresce junto. É ganha-ganha, não é uma competição de um ganha, outro perde. É ganha-ganha, todo mundo junto.
É multiplicação.
Multiplicação.
Eu falo isso, não divide nada. A gente só multiplica.
Mesa farta, né?
É. Não tem que ficar dividindo, só multiplicar, somar. E multiplicar, não tem essa coisa de dividir e diminuir. Só multiplicação e soma.
Indo para o mais sempre.
Sempre,
né?
Para o mais, sempre.
E é engraçado quando a gente se coloca nesse lugar, nessa postura, nessa posição, e assumir essa posição também, porque os movimentos acontecem, né?
Isso.
Quando você se coloca à disposição, as pessoas começam a chegar. As pessoas que estão na mesma mentalidade começam a aproximar. E é nítido. Você fala muito disso também na sua rede lá.
É. Eu, durante muito tempo, porque assim, quando a gente se propõe a ser mulheres que falam, que leva para o mundo, que quer desenvolver, a gente acaba tomando muita pedrada.
É,
né?
Faz parte.
Muito criticada. Então, a gente tem que ter muita persistência. E também é um trabalho que demanda muita energia. Por quê? Né? Porque nós somos vários papéis. Né? Eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou irmã, sou tia, sou empresária, sou profissional, sou um monte de coisa. Então, enquanto eu estou aqui, né, meus filhos estão lá fazendo as atividades deles, eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Então, eu tenho que organizar as coisas para que tudo flua.
Uhum.
Então, o que que acontece? Essa coisa da ambiência, né, de estar em lugares certos, com pessoas certas. Há um tempo, eu decidi que eu estaria nesses lugares, que eu queria conhecer pessoas que pensam como eu, que eu queria conhecer mulheres que elas quisessem somar comigo, que elas quisessem multiplicar comigo e que não subtrair e nem dividir. Há um tempo. E aí, eu gosto muito de ver isso, porque quando nós nos conhecemos, foi numa mesa, a gente só conversou, não falamos nem o que cada uma fazia. E aí, eu conversei com a Maria e falei, nossa, mas a sua voz é muito boa. Aí ela falou, olha, mas eu trabalho com podcast. Eu falei, gente, que legal. Ah, vamos conectar, né? Quem sabe? Mas nós não seguimos.
Uhum.
E eu falei, e um dia eu procurei, gente, Maria Marta, e não achei a Maria Marta. Que eu falei, eu vou em São Paulo, vou lá para fazer um podcast com ela e tal, não achei. Aí um dia aparece numa rede de uma pessoa que eu sigo, a Maria Marta. E aí eu fui e falei, Maria Marta, te achei. Então,
foi.
Porque tinha que conectar.
Uhum.
Então, por quê? Porque lá atrás eu me abri para isso, para conectar com as pessoas que precisam estar juntas, para a gente olhar para vocês e falar para vocês. O que nós, mulheres, o que que a gente faz para realmente estar a serviço da vida? Porque isso aqui que a gente faz é estar a serviço da vida.
Total.
Né? Para a gente crescer juntas. Independente do que cada mulher faça, se é uma dona de casa, se é uma pequena empresária, se é uma dona de salão de beleza, se é uma pessoa que vende cachorro quente na esquina, se é uma pessoa que faz unha, se é uma grande empresária, não faz diferença o que você faz. Você é uma mulher e toda pessoa vem de uma mulher. Nós somos grandes por isso. Nós temos missão nessa terra.
Com certeza.
E essa missão, ela pode ser pequenininha, pode ser média, pode ser grande. Mas nós precisamos saber que a nossa voz é poderosa. Então, nós precisamos melhorar. Não que as dos homens não sejam, que elas também são. Mas nós, mulheres, nós temos o carinho, o afeto, o cuidado, a criatividade, essa conexão maior, esse sexto sentido. Nós precisamos trabalhar isso. E é junto com mulheres que a gente aprende isso. E aí, quando a gente trabalha isso, a gente leva para a nossa casa, o nosso lar. Aí a gente transforma casas em lares.
Uhum.
E aí, transformando casas em lares, os nossos filhos ficam mais bem preparados. Preparados para serem homens e mulheres de bem. Para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Olha o que, que é isso tudo. Eu fico arrepiada de falar. Porque isso é muito grandioso, gente.
Uhum.
Aquela frase clichê, ah, nós estamos preparando um mundo melhor para as pessoas. Não, são as pessoas melhores para o mundo.
Uhum.
E começa assim, dentro da gente.
Passinho de cada vez.
É, de fazer assim, o melhor, de ver uma pessoa na rua e ajudar a atravessar, de não jogar o lixo, de ter um sorriso, de falar um bom dia dentro do elevador. Coisas pequenas que qualquer pessoa pode fazer, de enxergar o outro, de olhar no olho das pessoas.
Total.
Só isso.
Total. E a diferença de você de Minas também, você vê lá que a gente é mais, é mais íntimo, né? Sei lá. A gente chama todo mundo pra cozinha.
A gente gosta de gente, né?
Gosta de gente, de pegar, de dar...
É.
Mineiro fala meio pegando, né?
As pessoas. A gente adora, né?
Pegar. E aqui em São Paulo é mais frio, mais distante, né? Aqui é uma coisa mais empresarial, mais distante. Isso que você fala do bom dia no elevador, sinceramente, verdade pura, que até no meu prédio lá é complicado, mas aos poucos a gente vai...
Eu falo assim mesmo, não tô nem aí.
Se a pessoa não responder...
Se não responder, azar é dela, mas eu
azar
falo.
Azar é dela. Mas nesse comentário que você tá falando aí, eu acho que você nem lembra, mas a gente, nesse mesmo evento, a gente se conectou depois no coffee lá, que teve, tava tendo uma fila de fotos, você nem lembra o que era direito. E aí você me falou, a gente separou para falar sobre a comunicação comigo, sobre a expressão, sobre a voz... Eu falei, nossa, mas naquele dia que você me falou aquilo, fez assim um pufo. É como se você estivesse tocando a minha alma com a sua fala ali. Foi uma conexão, mas não é aquela conexão de networking rasa, né?
Uhum.
Mesmo que foi rápido, eu senti que você tocou na minha alma porque você pegou na minha veia. Na veia da comunicação, da expressão, daquilo que é necessário. E eu falei, nossa, eu trabalho com isso. Meu servir é dar voz para as pessoas, trazer um espaço de voz... Tantas pessoas caladas, silenciadas aqui na nossa ancestralidade. Aqui é um espaço para isso, para a gente trazer essa cura para a expressão, para a fala, para a comunicação. E você foi certeira, assim, pá! Eu falei, nossa, é isso. Foi.
E isso é tão legal. Eu sinto que, às vezes, vem na minha cabeça assim... Priscila, porque eu sinto vontade de falar as coisas com as pessoas. E, às vezes, eu falo. Eu falo o que vem, assim, sabe? Eu falo.
Uhum.
E eu senti vontade de falar. Nossa, sua voz é muito boa. E eu senti vontade, porque às vezes a pessoa tem vergonha de falar, né? Eu não tenho. E muitas vezes as pessoas falam isso comigo. Priscila, quando você falou, aquilo tocou no meu coração. Aquilo tocou na minha alma. Porque às vezes a pessoa está precisando ouvir uma coisa que está em dúvida.
Uhum.
E a gente fala, aquilo faz diferença para ela. Às vezes ela precisa ouvir aquilo. É, às vezes para mim nem faz sentido,
Sim.
tanto sentido. É só uma fala. Mas para a pessoa faz muito sentido.
Faz total sentido.
Principalmente para o mais. Porque tem gente que gosta de falar, mas para o menos. Não, para o menos fica calado.
É.
Fala para o mais.
Exato. Mas fez total sentido para mim naquela vez que a gente
Fico
conversou.
Fico feliz de saber. E num evento com 2.000 pessoas.
2.000 pessoas.
Então,
qual
olha
a
como
chance?
Que isso conectou, né?
Qual a chance da gente se encontrar e fazer uma conexão de alma, né? Porque... Ai, foi incrível, foi incrível. E aqui estamos com vocês também.
É.
Espero que vocês estejam gostando.
Compartilhando com vocês a nossa história.
Deixa os comentários já, o que vocês estão achando. E falamos sobre muitas coisas, sobre as pessoas medíocres, como que a gente faz pelas nossas próprias mãos. Para a gente começar aí encerrando, vamos falar de dinheiro também, que o pessoal tem uma visão assim, ah, terapêutico tem que ser humilde. A parte terapêutica, você que é terapeuta também, né? Tem esse negócio assim, ah, mas o terapeuta para... Ou geralmente as pessoas que vêm dessa área espiritual, né? Quer colocar a humildade na frente, que não pode cobrar, qual a relação com o dinheiro. Tem esse negócio também, você observa isso?
Sim. Eu gosto de falar o que, que eu acho que é humildade, tá? Que eu acho, não, que pra mim é humildade, tá? Humildade é ser quem você é, tá? Não tem a ver com... As pessoas acham que humildade e simplicidade tem a ver com pobreza.
Isso.
Não. Humildade é você reconhecer quem você é com seus dons, habilidades e dificuldades. Isso é humildade. Simplicidade é ser descomplicado. Simples é uma pessoa que é descomplicado.
Uhum.
Porque tem muita gente que é pobre, é muito complicado. Então, não tem nada a ver com pobreza. Então, eu gosto de fazer... explicar primeiro o que, que é isso. Humildade, ela vem muito... É uma questão muito de uma evolução espiritual. A humildade. Tá? A simplicidade, ela já é uma conquista. Você já vai conquistando, assim, no dia a dia. Vai descomplicando a vida. Então, você vai ficando mais simples. Né? Tem gente que gosta de complicar as coisas, né?
Uhum.
Então, vai deixando de ser simples. Então, isso a gente consegue no dia a dia. Agora, eu penso que essa questão da humildade é uma coisa que a gente vai conquistando com essa questão da evolução mesmo.
Uhum.
Beleza. O dinheiro, ele é o alimento da vida. Não tem como fazer movimento sem dinheiro.
Uhum.
Tudo precisa de dinheiro.
Tá a serviço, né?
Ele tá a serviço da vida. Né? Então, gente, eu fui criada com poucos recursos financeiros. Meu pai era uma pessoa que falava que o mal do mundo era o dinheiro. E o meu pai, se ele tivesse 10 reais no bolso e alguém pedisse, ele dava. Ele era uma pessoa extremamente bondosa. E aí, eu escutei muito isso do dinheiro. Então, eu achava que eu tinha que trabalhar muito e ganhar pouco. Essa era a minha crença.
E o pouco tinha que dar, né?
E o pouco tinha que dar.
Uhum.
Então, eu comprava presente para todo mundo. Chegava Natal, eu tinha que dar presente para todos os tios, primos. Era impressionante. Eu gastava meu dinheiro com todo mundo.
Uhum.
E aí... Não ganhava, mas trabalhava igual um burro de carga. De verdade, sempre tive dois trabalhos.
Uhum.
Sempre. E aí, o que que acontece? Eu comecei a perceber que eu tinha um problema com dinheiro. E vi a minha fidelidade em relação ao meu sistema. É que eu não podia ganhar dinheiro, porque não podia ter mais do que eles. E até que eu comecei a olhar para esse dinheiro e ver como ele é bom. O quanto ele é maravilhoso, o quanto que ele é necessário, o quanto esse é o alimento mesmo da vida. E porque quando a gente tem, quanta coisa a gente proporciona, não só pra gente, mas pra todo mundo que tá ao redor da gente. Quando eu, por exemplo, isso tudo que eu venho aprendendo, quando eu levo pras pessoas, isso aqui é alimento da alma. E se eu tenho dinheiro, eu levo pra mais pessoas ainda. Porque eu vou para a internet, eu impulsiono, eu faço eventos. E aí eu preciso do dinheiro para fazer esse movimento todo. E aí eu preciso ganhar mais para fazer mais movimentos. Então, o dinheiro, ele é uma bênção. E ele é algo assim, você dá, você tem que receber.
Uhum.
E aí, quando a gente tem essa dificuldade com dinheiro e pensa assim, ah, não, eu só quero pagar pouco. Então, você também quer receber pouco. Eu dou 10. Então, você só vai receber 10. Eu dou 1.000. Então, você vai receber 1.000. Então, todo esse movimento com dinheiro tem a ver com o tanto também que você contribui. Então, se você contribui pouco, com certeza você vai receber pouco.
Uhum.
Então, terapeutas, eu vejo muitos terapeutas que não ganham dinheiro.
Tem medo de cobrar, né?
Tem medo de cobrar, tem essas crenças, né, que tem a ver, que acha que tem que ser humilde, uhum. que tem que ganhar pouco. E, não, como eu disse, humildade não é isso.
Não é isso.
Então, sim, precisa fazer esse movimento do dinheiro girar. Dinheiro é vida, dinheiro é energia. E dinheiro é bom.
Exato. Quebrar essas crenças limitantes.
É. Porque nós fomos criados, assim, que quem é vilão? Quem tem dinheiro.
É.
Né? Nas novelas. Todo mundo na novela que tem dinheiro é vilão.
Uhum.
E nós fomos criados vendo novela. Né? Nós, nos filmes. Quem é milionário é vilão. Então, a gente tem essa crença, a maioria de nós. Então, nós precisamos quebrar isso, gente. Não é assim. Né? Quem foi o maior, o homem mais rico que já existiu? Salomão. Salomão, o homem mais sábio, mais rico que já existiu. Ele reinou durante 40 anos. E naquele reinado dele, não tinha guerra. Ele fez as 12 tribos prosperarem como ninguém nunca conseguiu. A riqueza de Salomão, ninguém nunca teve. Nunca teve a prosperidade de Salomão. E nós viemos disso. Nós precisamos aprender com Salomão essa riqueza, essa sabedoria, para fazer não só a gente, mas todo um contexto, todo lugar prosperar. Porque quando um prospera, isso reverbera na família, isso reverbera nas pessoas ao redor. E é tão bom. Por exemplo, olha, é tão ruim quando você fala assim, gente, vamos viajar? Aí você olha ao seu redor e fala, gente, vamos viajar? Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Não. Eu quero prosperar e quero que todo mundo ao meu redor prospere.
Aí que tá o ponto. Se você vai ficar num meio onde as pessoas estão naquela ladainha ou se você vai procurar
a tribo. É, aí já que... Se o povo não quer, tchau, obrigado, tô indo pra tribo que quer. Aí chego lá e falo, gente, vamos viajar, vamos Bora. Todo mundo viajar.
É isso.
Percebe?
Uhum.
Ah, Priscila, você vai deixar as pessoas pra trás? Se as pessoas não quiserem, gente, tem que deixar, porque senão as pessoas te puxam.
É isso.
Elas te puxam. Você não vai deixar de gostar das pessoas, entendem?
E esse ponto de, ah, é gostar do dinheiro errado, a pessoa já te entrega o dinheiro tudo amassagado assim na mão, é uma crença do passado, gente, dos ancestrais, enfim. Mas é tudo assim, amarrotado, não gosta nem de ver, né?
Maria.
E o outro recebe, não quer nem contar pra ver se tá certo,
Maria,
porque tem vergonha.
Essa pessoa era eu, Maria. Eu pegava o dinheiro e nem dava conta do dinheiro, já jogava, nunca contei, tinha vergonha de contar, porque eu achava que a pessoa ia achar que eu tava ofendendo ela, tava desconfiada. Pegava o dinheiro, colocava na bolsa, e deixava o dinheiro tudo solto ali na bolsa, amarrotado, entendeu? Realmente, uhum. Minha relação com o dinheiro era horrível. Como que ele ia chegar? Eu não olhava pra ele, não dava valor nele.
Uhum.
Percebe?
A gente tem que honrar o dinheiro também.
Honrar.
Pra ele ficar, né?
Eu falo assim, olha pro dinheiro como se ele fosse uma pessoa. Você trata ele bem ou mal?
Agora é bem demais.
Agora eu tô tratando ele tão bem. Tô cuidando dele.
Pão de ló.
Tô. E tô falando, olha, você é muito bem-vindo aqui. Vem. Que eu te trato bem. Você quer um cafezinho, uma água, suco?
Pode ficar, né? Que também tem dessa.
Pode ficar. Você tem um quarto reservado... É por aí, entendeu?
Uhum.
Como a gente... É como se fosse um ente querido. Porque, sim, ele é um ente querido. Porque ele proporciona muitas coisas. A gente precisa dele. Então, a gente tem que dar esse lugar de importância para ele. Ele não te domina. Não é isso. O dinheiro, você não tem que trabalhar para ele. Ele ser o seu Deus. Não é isso. Mas ele tem que ter um lugar importante. Porque se você... precisa de qualquer... Tá doente. Uma pessoa tá doente. Precisa de quê? Dinheiro. Pagar a escola. Precisa de quê? Dinheiro.
Tudo.
Dentista. Precisa de quê? Dinheiro. Comer. Precisa de quê? Dinheiro. Tudo na vida precisa de dinheiro. Então, a gente precisa dar o devido valor a ele.
Total. E tem aquela frase, né? Quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar, né?
Demais.
Então, faz parte.
É o transbordo.
Sim. Então, cada vez mais, chegando mais, mais pessoas estão sendo beneficiadas com isso, né?
Sim.
Muito bom.
É isso.
Vamos fazer as pazes com o dinheiro também. Acabou a guerra, né? Com o dinheiro, com tudo, com mulheres, enfim, na sua casa. Chega.
Porque eu vejo que essa coisa da guerra com o dinheiro, ela é tão grande que, assim, a maioria dos casais se separam por causa de quê?
É mesmo.
A maioria das brigas de casais é por causa de quê? Dinheiro. Brigas de família. Dinheiro.
Herança.
Herança. Verdade. Então, nós precisamos olhar para isso com mais amor mesmo, com mais carinho.
Total. E pra gente ir encerrando, então, que se deixar, você vê que a gente vai até...
A gente gosta de falar, né, gente? Vocês estão percebendo.
E me conta aí dos seus projetos, do que vem por aí, novidades, o que você está preparando pro pessoal.
Agora, em maio, começa a minha turma de mentoria, Mulheres Empreendedoras Sistêmicas, né? Essa mentoria é uma mentoria só para mulheres, são 2 meses de mentoria online. Eu tenho mulheres do Brasil todo, né, nessa mentoria. Não é uma turma muito grande, né, porque eu consigo dar mais atenção. E o que eu trabalho com essas mulheres? Eu trabalho essas dores que a gente tem desde lá da barriguinha da mamãe. E aí a gente trabalha para essas dores, esses traumas da infância, para a gente virar adulta de verdade, para a gente olhar para esse nosso feminino, para esse masculino, para a gente começar a criar, para começar a desenvolver, para a gente olhar para o dinheiro, para criar os nossos projetos e fazer acontecer.
Uhum.
Então, eu faço esse passo a passo todo com essas mulheres, né, de ir para o mundo. E eu estou tendo muito resultado. Muito, eu estou muito feliz com as conquistas, sabe? De se posicionar, as mulheres conseguirem se posicionar. Mas se posicionar, não de briga, sabe? De conseguir olhar para elas e ver quem elas são e falar por quê. Tem muita gente boa, cheia de projeto, que não consegue colocar os projetos em práticas. Então, quando elas colocam, esse é um posicionamento. Agora eu vou. Uhum. Agora eu vou fazer. Parar de procrastinar.
Isso.
Parar de deixar para depois. E fazer as coisas acontecer. E começar a ganhar dinheiro. E colocar, começar a fluir na vida. Porque eu recebo, como a gente estava conversando antes, eu recebo muitas mulheres perdidas. Porque eu já estive nesse lugar de mulher perdida. Agora eu não sei mais se eu quero... Se eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Se eu continuo nesse trabalho, se eu faço transição de carreira? Ai, meu relacionamento nem está tão bom, meu marido não me vê, não me enxerga, nem sei mais se eu amo tanto esse homem, ou se ele me ama, se, nossa, meus filhos estão crescendo, eu ainda não estou realizada, ganhando dinheiro que eu já investi na minha vida, tanta coisa, eu não sei se meu dinheiro ainda não retornou. Então, essas mulheres são as mulheres que me procuram,
uhum,
né? Mulheres perdidas. E como eu já fui essa mulher perdida, eu sei qual caminho que eu tenho que ajudá-las a percorrer para sair de mulher perdida para uma mulher bem posicionada, uma mulher que sabe onde quer ir e que vai trilhar o seu caminho e vai fazer o que o seu coração faz seu coração cantar.
Uhum.
Né?
Então, realizada.
Realizada. E se realizando, porque a gente vai se realizando a vida toda.
Claro.
Né? Se depois eu quero mudar de novo, tá tudo bem. Mas pelo menos, sabe, aquela sensação de perdida é muito ruim, gente, se sentir perdida. Sabe? Eu falo que é assim, a mentoria é como se fosse um GPS,
uhum,
um Waze. Sabe? Quando você tá num lugar que você não sabe onde você tá e que você não sabe por onde ir, num lugar escuro, sem nada, de repente você liga o Waze e ele fala, vire à direita, vire à esquerda. Na rotatória, suba a primeira...
O Waze da vida.
É, por quê? E aí você fala, meu Deus, que bom que tem isso aqui. Porque sem isso aqui, eu ia ficar rodando aqui, né? Em círculo aqui, não ia sair do lugar. Então, a mentoria é isso. Então, maio, eu começo a minha próxima mentoria. Mas para entrar nessa mentoria, eu entrevisto cada mulher para ver se faz sentido para ela e se faz sentido para mim. Essa mulher está na mentoria.
Muito bom.
Não é qualquer pessoa que entra, porque se ela não quiser fazer movimento, ela atrapalha a turma. Ah, eu quero só pagar e não fazer nada, então não venha. Porque pagar é a coisa mais fácil que tem. Não quero só que pague, eu quero que faça movimento.
Uhum.
Que uma auxilie a outra, né? Que a sua história contribua com a história da outra. E aí faça movimentos grandiosos.
Muito bom.
Então, é isso.
Em maio.
Em maio.
Boa.
E aí, final do ano, tem um encontro, né, dessa mulherada toda da mentoria. É um encontro presencial. E aí, durante...
Em Minas?
Sim. Tá. Aí, durante o ano, né, algumas coisas vão acontecendo. Mas, de início, todo mês eu tenho um workshop, né, presencial de constelação familiar. Eu atendo online, né, com as constelações familiares, e também atendo presencial.
Boa.
E durante o ano, muitas coisas, né? Porque tem muitos convites, palestras. Agora, em abril, eu estarei na plataforma do Pablo Marçal fazendo uma palestra.
Chiquérrima.
É. E aí tem, assim, as empresas que eu atendo, né? Com os treinamentos e palestras e tudo mais.
Muito bom. Então, para o pessoal te encontrar nas redes, deixa aí seu arroba para elas.
É, meu arroba é Priscila Fontes, com dois L's, né? Para achar lá.
Tudo junto.
Tudo junto, é.
Maravilha.
Priscila, com dois L's, ponto Fontes.
Ponto Fontes.
É.
Então, encontra essa mulher lá, gente. Vocês vão ver que ela tem resultado, sim. Tá ganhando prêmio, sim. Tá bombando, ganhando placa maravilhosa.
É. Essa semana, eu estou aqui em Alphaville e vou ganhar mais uma plaquinha, né? Uma premiação.
Estourando.
É. Quem estiver assistindo, vai lá e coloca. Priscila, parabéns, né? Incentiva.
Claro.
Vi você lá com a Maria Marta. Vai ser maravilhoso.
Maravilhoso. Então, minha gente, esse aqui é o papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha com quem você acha que esse papo vai agregar também, pessoas que estão precisando colocar sua voz no mundo, fazer seu coração pulsar por aquilo que veio fazer aqui nessa vida. E compartilha, curte, comenta e até o próximo episódio. Muito obrigada aí pela audiência.
Um beijo e até mais.